O Sr. Coordenador, então, se puder, feche uma porta. Então, muito boa tarde. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Espero que tenham tido um bom fim de semana. Começamos pelo ponto número 1, com a aprovação das atas 34, 35 e 36. Não sei se alguém tem alguma sugestão de alteração ou se estamos todos confortáveis. Aparentemente estamos todos confortáveis e vou colocar à votação as três atas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, as três atas estão aprovadas por unanimidade. Entrando no ponto número 2, que diz respeito aos projetos de resolução, temos três primeiros projetos de resolução em que o que está em causa é apenas a metodologia. O primeiro projeto de resolução é o 698, do Chega, que recomenda ao Governo que adote uma posição favorável à energia nuclear e apoie novos projetos nesta área. E eu pergunto ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha qual é que é a metodologia adotada, se pretende ver a discussão aqui em comissão ou em plenário.
Em plenário, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito bem. O Bloco de Esquerda não se encontra presente, não temos indicação sobre a metodologia, por isso vamos ter que aguardar pela próxima reunião. No que diz respeito ao terceiro projeto de resolução, o 727, da iniciativa do LIVRE, que recomenda ao Governo que Portugal adira ao Conselho do Ártico como observador, os nossos serviços receberam a informação de que o LIVRE pretende que este diploma seja discutido em sessão plenária. Pronto, ainda no âmbito dos projetos de resolução, temos agora quatro projetos para discussão. Três deles são de iniciativa do Partido Pessoas, Animais e Natureza e um deles do Partido Social Democrata. Vamos começar, se me permitirem, pelo projeto de resolução do Partido Social Democrata, até porque temos indicação que a senhora deputada...
Esperamos só um bocadinho, se podemos esperar só um bocadinho, que é a deputada de Matias.
Pronto. Pronto, vamos deixar então aqui a discussão dos projetos de resolução para uma fase seguinte. Mas temos aqui a redação final no que diz respeito ao projeto de resolução 472 do LIVRE, que recomenda a inclusão de medidas específicas sobre a proteção, conservação e restauro dos ecossistemas marinhos no Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Nós temos a indicação por parte do LIVRE de que não vê qualquer inconveniente de que possamos avançar com este ponto, mesmo na sua ausência. Recordo que isto é mesmo a fase final, que tem a ver com a redação final proposta pela DAPLEN, e eu questiono os grupos parlamentares se acolhem esta redação final da iniciativa com as sugestões de alteração por parte da DAPLEN, ou se alguém tem algo a dizer sobre isto. Portanto, interpreto o vosso silêncio como uma anuência e, portanto, considero este ponto aprovado por unanimidade, sem qualquer voto contra. Passamos ao ponto número 3 e vou deixar o ponto 2.2 para o final, que tem a ver com a apreciação e votação de requerimentos. Eu recordo todos os senhores deputados que quando nós enviamos a primeira versão da Ordem de Trabalhos e até, sobretudo apelando aqui ao bom senso e ao bom ambiente que tem constado aqui na nossa Comissão, nós damos sempre a oportunidade de poder haver pequenas alterações à Ordem de Trabalhos até 24 horas antes da reunião. E foi nesse contexto que surgiram estes dois requerimentos do Partido Socialista, em que nós resolvemos também colocar na ordem de trabalhos de hoje. E, portanto, temos um primeiro requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado do Ambiente sobre a falta de fiscalização na recolha de frigoríficos usados, tal como descrito no relatório da Campanha Nacional de Fiscalização ReWillFollow, da APA. E, portanto, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a apresentação deste primeiro requerimento. Sr. Deputado Coordenador Ricardo Pinheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aliás, na sequência daquilo que foi muito do trabalho desenvolvido por esta Comissão em matéria de reciclagem na legislatura passada, e eu onde acho que fizemos um trabalho relativamente importante e interessante na forma como se deve olhar para a economia circular em Portugal. Na legislatura passada houve um trabalho conjunto do PS e do PSD nesta matéria, nomeadamente na forma como se olhou para a indústria nacional da economia circular, muito em causa em relação à forma como os equipamentos elétricos e eletrónicos e grande parte da indústria que valoriza este tipo de equipamentos, e na verdade aquilo que tem estado a acontecer nos últimos tempos, depois de entrada em funcionamento das entidades de gestão, nomeadamente as três que estão neste setor dos resíduos elétricos e eletrónicos, o que pode voltar a acontecer, ou aquilo que não gostaríamos que voltasse a acontecer, é que a indústria nacional que valoriza este tipo de equipamentos ficasse sem matéria-prima para poder trabalhar. Na prática, quero ouvir o Sr. Secretário de Estado do Ambiente em relação a esta matéria, perceber qual é a visão de proteção da indústria nacional em relação a esta matéria e perceber se, de facto, é necessário realizarmos alguma iniciativa legislativa ou não que proteja aquilo que foi um trabalho, eu acho que muito interessante, realizado pela Comissão de Ambiente e, nomeadamente, com o PSD, também nesta matéria. E não gostávamos que existisse uma inversão em relação àquilo que foi um trabalho realizado no passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que foi clara a explicação e podemos passar de imediato à fase de debate. Eu pergunto se há algum deputado que queira intervir neste assunto ou se podemos passar à votação. Passando à votação, eu pergunto se há algum grupo parlamentar que esteja contra a aceitação deste requerimento, ou se alguém se abstém. Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Os nossos serviços devem diligenciar no sentido de preparar a audição do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Passamos a um segundo requerimento, também da iniciativa do grupo parlamentar do Partido Socialista, desta feita para audição do Sr. Diretor do Fundo Ambiental, a propósito de um processo de candidaturas e, sobretudo, uma série de candidaturas que foram consideradas não elegíveis ou anuladas pelo Fundo Ambiental. Presumo que seja o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro que faça a apresentação. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A pobreza energética afeta mais de 2 milhões de pessoas em Portugal, ou pelo menos é este o número que tem vindo a ser classificado em todos os estudos que se realizaram. E foi desta forma que, por exemplo, Portugal negociou grande parte do Plano de Recuperação e Resiliência, e onde, de facto, um dos eixos em que o PRR se organizou, de acordo com aquilo que eram os objetivos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência Europeu, também afetou grande parte das verbas à eficiência e, nomeadamente, o combate à pobreza energética. Acontece que, passado pouco tempo, Portugal estabelece um acordo de parceria com a Comissão Europeia, onde inicia aquilo que é o desenho de políticas públicas e os vários objetivos estratégicos do acordo de parceria PT 2030, em alinhamento claro com aquilo que eram as agendas europeias. E, de facto, naquilo que é a visão do governo da AD, que está em exercício, o combate a este momento e a forma como as verbas estão também alocadas a estas verbas da eficiência e da pobreza energética são manifestamente claras. Aliás, reflexo disso foi a última reprogramação que o Plano de Recuperação e Resiliência fez, já sob a governação do Governo da AD, onde, de facto, não há uma inversão de políticas e se assume que, do ponto de vista da programação de fundos comunitários, foi uma boa opção que tinha sido realizada pelo Partido Socialista. No entanto, aliás, e também reflexo disso, quando olhamos para aquilo que foi a execução dos programas da pobreza energética, não é ao acaso que, se olharmos para as taxas de execução, nomeadamente os 120 milhões de euros que estavam alocados no Plano de Recuperação e Resiliência, foi dos programas que maior taxa de execução teve e que eu acho que maior aceitação teve do público, nomeadamente das portuguesas e dos portugueses. No entanto, também durante aquilo que foi o exercício político da campanha eleitoral dos vários partidos, mas nomeadamente na forma como o PSD olhava para aquilo que era a execução e a otimização dos fundos comunitários, na verdade é com algum amargo de boca que eu vejo que, neste ponto de vista, há muito a fazer e há muito a melhorar em relação a esta matéria. Aquilo que, numa fase inicial, me parece importante era que se percebesse, por parte do diretor do Fundo Ambiental, o que é que está a ser feito para otimizar aquilo que foi a execução do Fundo Ambiental, perceber de que forma, como podemos melhorar e acelerar também a forma como as verbas comunitárias estão disponíveis para as famílias portuguesas e num trabalho em que o inverno 2024-2025 está a terminar, aquilo que se pretende é que o montante de fundos comunitários que estão disponíveis possam estar perfeitamente articulados para aquilo que pode ser o próximo verão e o próximo inverno. Gostávamos de perceber, na visão do Sr. Diretor do Fundo Ambiental, o que é que vai ser feito, o tempo de análise, as candidaturas. O Sr. Ministro da Coesão introduziu em algumas das audições na Assembleia da República que, de facto, tem um mecanismo de inteligência artificial ao qual eu pessoalmente sou completamente adepto, mas é perceber qual é a visão para que esta questão possa acontecer o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado, sobretudo por esta apresentação exaustiva. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação para uma intervenção já aqui na fase de debate. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Nós não temos nada contra este requerimento, mas eu queria também aproveitar para lançar aqui para a mesa, porque assim, nós já ouvimos, este senhor diretor do Fundo Ambiental já foi ouvido em 29 de janeiro sobre o Fundo Ambiental. Vai ser ouvido no dia 12 sobre o Fundo Ambiental, Agência para o Clima. Nós vamos ter a audição regimental da senhora ministra dia 5/3. Eu pergunto se faz sentido voltarmos a ouvir o diretor do Fundo Ambiental basicamente sobre o mesmo assunto, tendo nós a oportunidade nestas próximas audições de questionar esta matéria. Não temos nada contra, mas digo-se vale a pena chamar cá o diretor do Fundamental mais uma vez para falar basicamente sobre os mesmos assuntos. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém mais quer inscrever. Sr. Deputado Bernardo Peçanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito boa tarde. Era, enfim, um bocadinho no mesmo sentido daquilo que disse o deputado Carlos Cação, quer dizer, é uma pessoa que já veio à comissão e que tem datas previstas de audição nesta nossa comissão, como já foi referido. Quer dizer, nós não nos vamos opor naturalmente a esta audição. Agora, parece-nos, inclusivamente, que nós, se bem me recordo, na audição da última vez que esteve cá, até disse que seria já o ex-diretor da exatamente. Do Fundamental. Bom, mas em todo o caso, para dizer que, quer dizer, talvez em termos de economia, de audições, pudéssemos colocar as questões que vêm aqui elencadas nessas audições, em todo o caso, não vai ser por nós que nos vamos opor a que, seja ouvido novamente, mas...
Enfim. Sr. Deputado Pedro Vaz, certeza para uma intervenção construtiva para resolver o assunto. Claro. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Eu queria dar nota do seguinte, aliás, isto até vai na sequência que era um assunto que eu ia falar nos outros assuntos, que tem a ver com a discussão que por vezes precisamos de fazer aqui nesta comissão e na realidade eu estava aqui a olhar para as grelhas de tempos e os tempos são muito exíguos para podermos às vezes falar determinado tipo de assuntos com profundidade que eles merecem. Isto significa o quê? Obviamente que já temos as audições programadas que estão previstas no dia 12 do Sr. Diretor do Fundo Ambiental. Mas, na realidade, nós, o requerimento que apresentamos é para falarmos de assuntos muito concretos relativamente a candidaturas apresentadas. Isto é, nós temos toda a legitimidade no âmbito das audições que temos, sendo que temos de ter sempre presente que tem que ser no escopo ou no âmbito daquilo que foi requerido, e isto significa que também, até porque o Sr. Presidente pode nos tirar a palavra se nós desviarmos do assunto, do objeto que está em discussão. Isto significa, e eu acho que para não fazermos mais uma audição, e isto era a minha proposta construtiva, que era aprovando este requerimento, no dia 12 aprovávamos uma grelha adicional para podermos ter tempo para discutir também aquilo que estamos a apresentar como requerimento. É só isso.
Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Sr. Presidente, precisamente acho que é uma solução sensata adicionarmos à grelha da audição para questionarmos sobre esta matéria. Parece-me que existe consenso relativamente a isso.
Eu pergunto se há mais alguma inscrição. Pronto, se não, e tentando aqui ser construtivo, eu recordo que nós no dia 12 de março já temos quatro audições previstas. Uma às 9, outra às 10, outra às 11 e outra ao meio-dia. E dentre as quais, dentro dessas quatro, temos duas, portanto, uma grelha original com a Sra. Ministra e depois uma grelha complementar para tratar de um requerimento do Partido Socialista e do PAN. Aqui não interessa qual é que é a iniciativa. Pronto, eu acho que nós podemos também ter aqui uma discussão, depois em sede de mesa e coordenadores, de eventualmente mexermos nas nossas grelhas para permitir que possa existir mais do que um assunto. Eventualmente, se for da vossa opinião que isso aconteça. O que eu quero dizer é que nós não temos grande viabilidade para ter aqui uma grelha adicional, mas temos que colocar as coisas como elas são. Temos que aprovar o requerimento, daquilo que eu ouvi, creio que estamos todos de acordo que o requerimento seja aprovado. A questão logística depois de nós trazermos cá mais uma vez o Sr. Diretor do Fundo Ambiental para tratar deste assunto em específico. Vamos nos organizar para também tentar otimizar aqui o processo. Não sei se estão de acordo ou não. Estamos todos de acordo? Pedro? Pronto. Então, aquilo que conta, sobretudo para a nossa reunião, é o requerimento foi aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, nós vamos abster a este requerimento.
Certo.
Simplesmente só para posso apresentar aqui a declaração de voto, porque no dia 29 o requerimento chega, é especificamente sobre o estado das candidaturas para as janelas eficientes, portanto, a matéria basicamente é a mesma, portanto, nós não temos conta, vamos nos abster porque entendemos que estamos a duplicar ou a dobrar aqui. Pronto, ok. Lá que o requerimento do 29 de janeiro foi a audição fundamental que do Chega. Portanto, foi sobre a mesma matéria.
Vamos por partes aqui com alguma disciplina. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, na verdade, no dia 29 de janeiro foi feito um requerimento sobre a questão das janelas eficientes a pedido do Chega. No entanto, é que as últimas duas semanas o momento político exige, de facto, que os atores políticos possam agir o mais rapidamente possível em função das problemáticas. E eu, enquanto deputado eleito, também não posso esconder que o caos naquilo que tem sido a atribuição e o número de queixas que há neste momento em relação à forma como o Fundo Ambiental está a ser gerido é uma coisa que é notória à escala nacional. Eu, enquanto coordenador do Partido Socialista, acho que estou, ou pelo menos para aquilo que percebemos, estamos perfeitamente disponíveis para encaixar este tema numa das audições que o diretor do Fundo Ambiental cá esteja. Mas pelo menos que possamos discutir o assunto, porque é um assunto... Aqui a questão, sobre o Sr. Presidente, aqui a questão prende-se com uma questão, que é, isto é a Comissão do Ambiente, há muito bom ambiente, mas a verdade é que durante os últimos durante o último ano, ou quase o último ano, uma das questões mais recorrentes era que o Partido Socialista geria mal os fundos comunitários e não agilizava aquilo que era a atribuição de dinheiro comunitário às famílias portuguesas, às empresas, e de facto esta questão, aquilo que queremos continuar a verificar é quais são os momentos de rapidez, de velocidade e de agilização com que estas coisas estão a acontecer. Na verdade, as janelas eficientes é um problema, eu acho que nós, mas o que acontece é que todos os dias continuam a sair notícias, continuam-se a preocupações que o Fundo Ambiental está atrasado, o processo deve ser adaptado à realidade atual. Nós falámos, inclusive, numa questão, por exemplo, tão básica como isto, que é, há famílias que não têm possibilidade de apresentar a candidatura depois de fazer a despesa. Questões deste tipo são questões que nós devemos agilizar rapidamente para que possam estar disponíveis, eu já não digo naquilo que é o inverno, porque de facto o inverno está praticamente no final, mas naquilo que possa ser a preparação da próxima época, que seja problemática para as famílias. Questões tão simples como isto, que é, eu sou uma família, ou há uma família pobre em Portugal que não tem dinheiro para adiantar a verba para comprar ou para mudar um determinado equipamento que melhora a pobreza energética. Se nós pudermos fazer alterações deste tipo, mas que agilizem aquilo que é a verificação, o nível de avisos e a aprovação, é só neste sentido que pode ser encaixado, de acordo com a sensibilidade, numa das audições que aí venha. E eu aceito claramente que o PSD se abstenha e até que o requerimento não seja aprovado, mas, de facto, esta é a nota do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Só para, no fundo, concordar com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, o que acabou de dizer, é verdade, mas o voto à abstenção, estamos completamente disponíveis para haver esse consenso na grelha. Dizer também que o procedimento das janelas eficientes, efetivamente, provavelmente não correspondeu às expectativas, porque, efetivamente, houve aqui um excesso de burocracia e os critérios foram definidos pelo anterior governo do Partido Socialista. Portanto, acho que houve um excesso de burocracia, por isso é que, efetivamente, provavelmente nesta fase há um atraso enorme, porque, se calhar, ficámos aqui arredados em excesso de burocracia, mas pronto, é só uma à parte dizer que, da nossa parte, vamos o nosso voto é abstenção, mas estamos disponíveis para aceitar, naturalmente, no fundo, este consenso da agrária que temos.
Foi favor, Sr. Deputado. Por favor,
eu, de facto, se houve excesso de burocracia feita pelo Partido Socialista, aquilo que eu peço é que depois de um ano de governação, com o Secretário de Estado, com a Senhora Ministra do Ambiente, tire a burocracia que foi colocada pelo Partido Socialista e a ponha à disposição dos portugueses. E um ano, para aquilo que é o momento de governação, de realidade política do país, eu também acho que é muito. E eu, enquanto socialista, se existiram coisas que não estavam bem, aquilo que nós estamos a pedir agora é que se corrijam.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu recordo só que só estamos aqui a discutir a aprovação de um requerimento. Não. Mas é perfeitamente legítima a posição do Partido Socialista. Assim como a posição do Partido Social Democrata. Mas eu, por uma questão de ficar tudo claro, e eu vou colocar novamente à votação, eu pergunto quem vota contra este requerimento apresentado pelo Partido Socialista para nós ouvirmos em audição o Sr. Diretor de Fundo Ambiental a propósito das candidaturas não elegíveis ou anuladas no âmbito do projeto Janelas Eficientes, creio que é assim a sua denominação. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Quem se abstém? O Partido Social Democrata. Portanto, o requerimento foi aprovado sem votos contra e apenas com a abstenção do PSD. Portanto, fica agora do lado dos serviços a possibilidade de nós agendarmos, depois logo trataremos. Vamos passar agora ao ponto número 2.2, porque nós avançamos este ponto, que é o que diz respeito à discussão de 4 projetos de resolução. Vamos começar pelo primeiro, que é o projeto de resolução número 91, da iniciativa do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que recomenda ao Governo a reconversão de delfinários à criação de centros de conservação e recuperação das espécies e de santuários. Portanto, eu vou pedir à proponente que apresente o respectivo projeto de resolução. Temos aqui até 5 minutos para este efeito, e depois passaremos à sua discussão. Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, agradecendo aqui a boa colaboração da Comissão para agilizar com a participação que estava a ter na Comissão de Educação. Relativamente a esta iniciativa, partindo daquela que é a realidade portuguesa, nós temos hoje 35 golfinhos confinados em delfinários, que estão em cativeiro, que são detidos para fins de entretenimento. Portanto, esta iniciativa visa sobretudo sobre as espécies detidas para fins de entretenimento e não nas espécies que possam estar a ser detidas em zonas destinadas à sua recuperação ou conservação. Sabemos que ao longo dos anos estes espaços têm sido vistos como espaços de entretenimento para o público, para as famílias, onde os animais são mantidos para fins de fazerem exibições de acrobacia, mas que têm um impacto bastante negativo no bem-estar destes animais selvagens, tendo em conta a limitação dos espaços onde são confinados. Partindo do caso português, nós temos desde logo não apenas no Zumarino, no Algarve, mas também bem aqui perto no Jardim Zoológico, animais que, por exemplo, no caso do Jardim Zoológico, em um período de cerca de 2 anos, estiveram confinados numa das piscinas, num dos tanques mais pequenos, vários indivíduos, inclusive fêmeas que estavam prenhes, e nesse sentido não só há um grande sofrimento e uma limitação física do ponto de vista do bem-estar destes animais, como, por exemplo, no caso do Zumarino, há várias denúncias que constam de relatórios de organizações como a World Animal Protection, que têm denunciado em que nas várias acrobacias e exercícios que são forçados a fazer, um deles consta, por exemplo, a utilização como prancha de surf para visitantes, o que atenta claramente até contra as normas internacionais, nomeadamente europeias, em matéria de bem-estar destes animais. Depois, por outro lado, pensando naquilo que são as características e o comportamento etológico destes mesmos animais, os golfinhos são animais que no seu habitat natural podem nadar até cerca de 150 km por dia. E se pensarmos naquilo que são os vários grupos de indivíduos de golfinhos que temos ao longo da nossa costa, ou que invadem o Rio Tejo, ou até mesmo na zona da Almada, Comporta, por aí adiante, em toda a costa portuguesa, podemos verificar que os avistamentos com que somos tantas vezes deslumbrados destes animais manifestam comportamentos no seu habitat natural que efetivamente são impossíveis de garantir no âmbito desta detenção, no âmbito dos delfinários. Aquilo que propomos com esta iniciativa é mais do que uma reflexão, é a reconversão destes espaços, à semelhança daquilo que se está a procurar fazer a nível internacional, em espaços que sejam santuários marinhos, ou seja, que se reproduza o mais possível o seu habitat natural em contexto marinho, que sejam pensadas zonas para colocação e que priorizem a proteção e o respeito destes animais, em parceria, evidentemente, com as entidades que atualmente os detêm, para que estes programas de reconversão possam ser implementados com a colaboração de vários especialistas, não só da academia, mas também das organizações não governamentais da conservação da natureza e da proteção animal, pois sabemos que a sua total libertação neste momento poderia ser contrária ao seu bem-estar e até à sua sobrevivência, e daí que o PAN promova e proponha a criação destes centros de conservação e recuperação das espécies transformados em santuários. Sabemos também que há vários indivíduos que muitas vezes são, ou porque por força dos arrojamentos, que têm que ser colocados em centros de recuperação, e por isso mesmo estes santuários marinhos já seriam pensados até no âmbito daquilo que poderia ser a introdução destes animais que não pudessem ser devolvidos ao seu meio natural pelo facto de, sendo animais selvagens, o cativeiro condiciona depois a sua total recuperação, apesar de não existindo ainda dados concretos, porque a captura acontece, mas a devolução raramente acontece destes animais. Aquilo que temos presente é que muitas das vezes não há programas de sucesso porque os mesmos também não têm sido tentados. Nesse sentido, entendemos que Portugal tem a oportunidade de liderar de forma pioneira esta transformação, demonstrando um compromisso efetivo com a conservação dos animais, sejam estes selvagens ou nascidos e mantidos em cativeiro, com a promoção também de práticas mais éticas e sustentáveis que passam claramente pela não reprodução em cativeiro para fins de venda e de exploração até destes animais noutros centros e que, de facto, a parte educativa ou pedagógica não passa por este tipo de práticas. Por outro lado, quando assistimos a um declínio vertiginoso da biodiversidade, em particular da biodiversidade marinha, a educação ambiental centrada naquilo que é o verdadeiro comportamento e bem-estar destes animais parece-nos também que deve ser uma prioridade para Portugal. Para concluir, gostaria até de destacar aquilo que diz num dos relatórios, que refere que por trás do sorriso, a indústria multimilionária de entretenimento com golfinhos nos diz que a melhor maneira de ter uma experiência com os golfinhos é observá-los com responsabilidade, na natureza. E acredito que as senhoras e os senhores deputados já tenham partilhado, tal como eu, pelo aquilo que é o aspecto absolutamente deslumbrante de podermos ver estes animais selvagens em liberdade, a presentear-nos com a sua presença nas nossas costas, nas costas portuguesas, naquilo que é o seu habitat natural, e que em nada se compara com vermos estes animais, que é até degradante vê-los fechados num tanque, num delfinário, junto aqui, não só à Praça de Espanha ou no Algarve, que não é claramente o seu habitat natural. E por isso mesmo, porque entendemos que o lugar do animal selvagem não é em cativeiro e porque queremos que Portugal vá mais longe naquilo que possa ser um caminho para a sua libertação, sabemos que podemos implementar estes santuários marinhos e é isso que propomos com este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Abrimos agora aqui um período de discussão e eu pergunto quem é que quer intervir. Senhor Deputado André Marques, faz favor, do Partido Social Democrata.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, estimado amigo, caras e caros colegas deputados. Relativamente a este projeto de resolução que o PAN aqui nos apresenta, permita-me reforçar a ideia que o projeto de resolução é de caráter de recomendação, o que é sempre de saudar. No entanto, antes de passar aos pontos específicos que quero desenvolver, permita-me antecipar que não aderimos à sugestão da ideia simplista e bastante catastrófica que nos apresentam aqui com uma desconfiança generalizada. Entendemos que é uma premissa que devemos dar um benefício da dúvida. Portanto, relativamente aos pontos mais em específico, os jus e delfinários, portanto, estão sujeitos a um cumprimento de legislação nacional e comunitária que determina conjuntos de exigências e responsabilidades essenciais para a preservação das espécies e sensibilização pública. Portanto, não podemos aderir a esta perspectiva que nos apresenta aqui tão catastrófica. Depois temos ainda um ponto que é a contribuição para a preservação das espécies. A legislação, como sabe, prevê que esses espaços participem em atividades de investigação científica, tal como também propôs, já estão plasmados na lei comunitária, que tragam benefícios diretos para a conservação das espécies. Também está plasmado que há promoção de programas de reprodução em cativeiro, que podem contribuir para a repopulação ou até mesmo para a reintrodução de espécies dos seus habitats naturais. É algo que julgo que está a ser concretizado por estes agentes. Sobre a vertente educativa e a consciencialização, estes espaços têm a responsabilidade de realizar ações educativas de sensibilidade informando o público sobre as espécies exibidas e os seus habitats naturais. Julgo que também é do conhecimento que também é apresentado isso publicamente. Ainda no mesmo enquadramento legal vigente, há a exigência rigorosa do bem-estar animal, que me parece que também estará a ser aplicado. Portanto, os zoos e os delfinários devem garantir condições adequadas para que os animais atendam às necessidades biológicas de preservação. E depois, quanto à proposta que nos apresento, tem aqui um problema que é o desafio financeiro, que a concretização desta proposta, que visa a reconversão total desses espaços, pode implicar encargos financeiros significativos para o Estado a título indemnizatório para com esses agentes, que nos parece que é um ponto relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela oportunidade para participar noutro grupo de trabalho. Hoje discutimos mais uma iniciativa que revela bem o extremismo ideológico do PAN e a sua visão profundamente desconectada da realidade económica e social do país. A proposta que aqui nos apresenta não se limita a defender o bem-estar animal, algo que todos nós defendemos, mas sim a ditar a extinção de infraestruturas que desempenham um papel relevante para o turismo, a educação e a investigação científica. O PAN parte da premissa errada que os delfinários e oceanários são meros centros de exploração animal, ignorando que muitas destas instituições desempenham um papel fundamental na sensibilização ambiental e na conservação da vida marinha. Será que se deram ao trabalho de perguntar quantas crianças e jovens ganham consciência ambiental depois de visitar estas infraestruturas? Sabem quantos projetos científicos dependem delas? Ou será que a vossa visão radical não vos permite ver mais nada para além desta cartilha ideológica? Esta proposta não apresenta qualquer estudo sério sobre o impacto económico da eliminação dos delfinários e oceanários. Como pretendem compensar a perda de milhares de empregos, diretos e indiretos? Como planeiam financiar os alegados santuários naturais? Quando o próprio Estado não consegue sequer garantir um financiamento adequado para as áreas prioritárias da conservação e da biodiversidade. O PAN não explica como vai funcionar essa tal transição digital. Vão substituir golfinhos reais por hologramas e chamar a isso de conservação. Pretendem acabar com um setor económico inteiro que atrai milhares de visitantes com base num fundamentalismo ambientalista que nada tem de realista ou sustentável. Além disso, esta proposta esquece um pequeno detalhe. Muitos destes cetáceos nasceram em cativeiro e não iam sobreviver se fossem libertados. Mas isso não interessa ao PAN. O que interessa é proibir, restringir, destruir, mesmo que isso leve a consequências desastrosas para os próprios animais que dizem querer proteger. Senhores deputados, o nosso partido defende o desenvolvimento ecologicamente responsável e a proteção do meio ambiente, mas não através de radicalismos que põem em causa a nossa economia e a nossa soberania. Estamos disponíveis para discutir melhorias na legislação, reforço da fiscalização e melhores práticas de bem-estar animal. Mas não podemos compactuar com ideologias extremistas que querem acabar com os setores económicos inteiros apenas para satisfazer as agendas das organizações ambientalistas internacionalistas que patrocinam estas propostas. A conservação ambiental deve ser feita com equilíbrio, inteligência e responsabilidade, não com fundamentalismos cegos e sem fundamento real. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer-lhe por terem esperado este bocadinho para mim, uma vez que eu também estou na audiência de Agricultura e Pescas. E também agradecer aos meus colegas, senhores deputados, também por terem aguardado por este momento. Antes de mais, importa dizer que a utilização dos cetáceos, particularmente os golfinhos, em delfinários, tem sido alvo de controvérsia. Dado, por um lado, há quem defenda a prática de uma forma de educação ambiental, em que promove o contacto direto com os animais e a sensibilização para a conservação marinha, e, por outro lado, há um entendimento de que a exploração comercial dos cetáceos para fins de entretenimento e até de investigação científica prejudica o seu bem-estar físico e psicológico. Existem vários estudos, nomeadamente dizendo que os que em cativeiro sofrem de distúrbios comportamentais e, inclusivamente, que há uma redução significativa na expectativa de vida. A realidade dos delfinários é frequentemente justificada pela ideia da educação, com os espetáculos realizados pelos animais, e, portanto, daí a justificação de estarem fora dos seus habitats. No entanto, há defensores também que sustentam que os delfinários nessas instalações podem desempenhar um papel crucial na educação e na pesquisa científica. Desde logo, muito incluindo os visitantes, as crianças, e que nunca teriam a oportunidade de observar de perto um golfinho ou aprender sobre o seu comportamento, caso estas instituições não existissem. E entendem que a tecnologia, embora útil, não consegue substituir o impacto emocional de um encontro real com estes animais, tendo em atenção até a função terapêutica de alguns que os golfinhos prestam. Além disso, os delfinários permitem pesquisas importantes sobre a biologia e os comportamentos dos cetáceos, com contribuições para a conservação das espécies selvagens. A proposta de transformar os delfinários em centros de conservação ou santuários naturais, respeitando o bem-estar dos animais, surge aqui também como uma alternativa que minimiza a exploração, oferecendo um ambiente mais condizente com as necessidades dos cetáceos. Temos, assim, argumentos a favor da conservação científica e educacional e outros que referem à vivência dos cetáceos em liberdade, que deve ser também uma prioridade. Neste momento, entendemos que se pode repensar a exploração dos cetáceos em cativeiro, mas sempre ouvindo as entidades competentes. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra novamente ao proponente, Sra. Deputada Inês Sousa Real, para encerrar a discussão. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também os contributos e as reflexões que foram trazidas pelas mais forças políticas. Desde logo gostaria de referir que, em relação aos desafios financeiros que se apresenta, seja por força, por exemplo, do PRR, e uma das críticas que o Tribunal de Contas Europeu tem feito aos Estados-membros, onde Portugal não é exceção, é que precisamente em matéria de adaptação, quer às alterações climáticas, quer de conservação da biodiversidade e da natureza, não têm existido medidas suficientes. Ora, esta poderia ser precisamente uma das dimensões do ponto de vista da preservação da biodiversidade marinha em que Portugal poderia e deveria ter apostado, nomeadamente indo buscando fundos comunitários. Por outro lado, eu recordo que no âmbito do fim do uso de animais selvagens nos circos, houve um programa de entrega voluntária que poderia perfeitamente ser criado de forma semelhante para que estes animais fossem entregues ao Estado, à tutela do Estado, para serem colocados nestes, precisamente nestes espaços criados em habitat marinho e para que pudessem efetivamente permanecer nos seus dias, porque ao contrário do que aquilo foi feito no âmbito da intervenção do Chega, mas também não é uma intervenção propriamente séria do ponto de vista daquilo que foi afirmado, ninguém está aqui a querer pôr em causa aquilo que é a sobrevivência destes animais. Basta ler o projeto de resolução para perceber que o que queremos é precisamente uma transição, e eu próprio tive o cuidado de referir isso na minha intervenção inicial, que referir que se fossem libertados poderiam não sobreviver, e daí estes espaços intermédios, em que são espaços controlados e que permite efetivamente garantir a sobrevivência e o tratamento dos animais, porque sim, nós não temos qualquer problema de assumir que somos radicalmente inclusivos e se isto é ser extremista, sermos componentes humanitárias ou de preocupação com os animais, nomeadamente com aquilo que é a detenção forçada de um animal selvagem, não há nada de pedagógico no cativeiro forçado de um animal selvagem que foi privado de viver na natureza. E recordo inclusivamente, em relação quer às observações que foram feitas em particular pelo grupo parlamentar do PSD e pelo grupo parlamentar do Chega, que estamos a falar de espaços em que não só conhecemos esta realidade, como há várias denúncias, inclusivamente, de animais que durante as obras permaneceram vários meses, mais de 8 indivíduos numa piscina com meros 270 metros quadrados. Ora, tendo em conta aquilo que é o percurso que diariamente cada um destes animais percorreria na natureza, facilmente percebemos a violência física e até do ponto de vista do bem-estar etológico, comportamental e mental, estamos a falar de animais também com grave, com elevado nível de inteligência, percebemos que efetivamente o cativeiro não é uma opção pedagógica para o bem-estar destes animais. Mas, precisamente, para que haja um meio termo, a nossa proposta é que estes espaços sejam reconvertidos até para acolher os animais que possam ser resgatados no âmbito daquilo que são as ações de arrojamento e depois, então, canalizados para os santuários marinhos, criando assim, por um lado, uma parceria com estas instituições que não as deixaria desprovidas daquilo que é a sua dimensão económica, não é isso que está aqui a ser posto em causa, mas garantir o bem-estar destes animais, porque, em última instância, de facto, não há nada de digno numa liberdade que é retirada a um animal selvagem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos assim por concluído a discussão deste projeto de resolução. Passamos ao segundo, que é o número 134, também de iniciativa do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que recomenda ao Governo que rejeite a proposta da Comissão Europeia de reduzir o estatuto de proteção do lobo ao abrigo da Convenção de Berna. Dou novamente a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, para a apresentação deste mesmo projeto de resolução. Faz-se, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dava apenas nota de que nós alterámos o texto e o próprio título desta iniciativa, considerando a posição e a votação que já ocorreu em relação ao Estatuto de Proteção do Lobo a nível europeu e, portanto, atualizando face àquela que é a nova realidade do Estatuto de Conservação destes animais, portanto, alterámos esta iniciativa no sentido de garantirmos e recomendarmos então ao Governo português que altere a sua posição e que tome medidas contra a redução deste Estatuto, mas também de prevenção daquilo que possa ser o impacto que esta redução deste estatuto vai ter na consolidação de programas de conservação do lobo ibérico e a sua integração na política europeia de conservação da natureza e da biodiversidade, depois também integrada no âmbito dos Estados-membros, em particular por força da nossa própria legislação, em Portugal, nomeadamente o Decreto-Lei 54/2016, em que reconhecemos que Portugal tem uma responsabilidade acrescida, designadamente no contexto da União Europeia, até que se atinja um estatuto de conservação favorável, o que depende da coexistência entre as atividades humanas e a presença do lobo. Eu gostaria de dar nota que, ao longo dos últimos anos, têm sido apresentadas várias iniciativas nesta Assembleia da República que visam garantir que existe precisamente esta harmonização e até compensação de danos, por exemplo, para os produtores, ou até mesmo para quem detém rebanhos, para que efetivamente possa haver esta harmonização. Mas face a este recuo que aconteceu a nível da União Europeia, até por força de uma vendeta da sua Presidente, não nos faz qualquer tipo de sentido que não se tomem medidas para que uma espécie icónica, nomeadamente o nosso país, não possa ter um estatuto de proteção que garanta efetivamente o seu investimento e evidentemente aquilo que é um alinhamento, uma posição que não está alinhada com o atual estatuto da própria espécie. Neste sentido, alteramos a nossa proposta para garantir então que Portugal e o Governo alterem a sua posição e diligenciem em relação contra a proposta de redução do estatuto de proteção ao abrigo da própria Convenção de Berna no âmbito do processo legislativo europeu que está em curso e que não está finalizado, de forma a podermos cumprir os compromissos nacionais e internacionais para a proteção da biodiversidade, uma matéria que temos a consciência que não se esgota nesta iniciativa, mas que também cá em Portugal terá que ser alinhada com outras medidas que neste momento não temos em vigor, nomeadamente o regime de compensação que existia anteriormente para os danos provocados por esta espécie e que recordo que são uma espécie essencial para o equilíbrio dos ecossistemas onde os mesmos se inserem.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves para iniciar o processo de discussão deste projeto de resolução. Veja, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Inês Sousa Real. O PSD não acompanha, desde logo, a conclusão que quer retirar da proposta que o Governo português acompanhou na União Europeia. Desde logo porque, no contexto global da União Europeia e no ordenamento jurídico que se pretende, é que Portugal sinalizou apenas, em termos de solidariedade, face a alguns países da União Europeia que têm tido problemas quanto ao Estatuto da Conservação do Lobo e permitir que seja revisto esse estatuto às normas de cada país em concreto. Sendo certo que, em termos de internos, Portugal, desde logo, afirmou que não tinha intenção de alterar qualquer política de conservação da subespécie do lobo. E, portanto, mantém e até reafirmou os mecanismos de compatibilização e indemnização. Dizer também que a posição da União Europeia, e por isso não acompanhamos a conclusão, o que permite é a maior flexibilidade na resposta aos desafios socioeconómicos, exatamente os mesmos desafios que a senhora deputada afirmou através do Decreto-Lei nº 54 de 2016, que o que pretende é que atinja o estado de conservação favorável e que dependa da coexistência entre as atividades humanas e a presença do lobo. Ora, se é verdade que nos últimos 10 anos a população do lobo duplicou, o que também não é menos verdade que esta expansão conduziu a alguns desafios socioeconómicos. E são estes desafios socioeconómicos, no que diz respeito à coexistência entre as atividades humanas e os danos causados ao gado, que a União Europeia pretende que sejam compatíveis entre cada caso em concreto. A alteração do Estatuto não põe em causa a proteção do lobo. O que se pretende é que saia de espécie da fauna estritamente protegida para espécie da fauna protegida. Também a alteração ao nível da proteção não é imediatamente aplicável, como a senhora deputada bem sabe, e por isso mesmo é que não acompanhamos a conclusão, sendo certo que acompanhamos a necessidade da proteção do lobo, bem como as medidas que são previstas em termos de indemnização dos proprietários que, por vezes, e por ação do lobo, têm baixas nos seus rebanhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás para ter uma intervenção. Carlos Silva, desculpe. Para ter uma intervenção em nome do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre esta iniciativa, importa recordar que o assunto tem sido objeto de reflexão e tomadas de posição políticas dos diferentes partidos, no sentido que seja mantido, ao nível europeu, o Estatuto de Proteção do Lobo e que não foi possível encontrar fundamentos científicos que permitam concluir que o atual nível de recuperação da espécie permita reduzir o seu nível de proteção. A redução do Estatuto de Conservação e Proteção do Lobo não afetará somente a biodiversidade, como prejudica o trabalho para implementar medidas para alcançar a coexistência entre os lobos e as comunidades locais. particularmente as atividades agrárias, a ela ligadas, como é a produção pecuária, passando a solução do problema pela adoção de medidas preventivas e compensatórias. Nas medidas preventivas, evitando ataques dos carnívoros, através de medidas que minimizem e mitiguem os danos, e também medidas compensatórias rápidas e assertivas que os produtores para os produtores pecuários afetados. No caso português, essa situação é mais evidente, pois apesar do esforço assinalável na adoção de medidas de precaução, prevenção e minimização de impactos nesta espécie, toda a informação conhecida aponta para a necessidade de manutenção do seu nível de proteção, porquanto, não havendo censos populacionais recentes sobre esta espécie, a informação que vai sendo conhecida indicia que ainda haja muito trabalho a fazer ao nível da recuperação dos seus habitats e do restauro dos ecossistemas, que permita à espécie um claro aumento do seu efetivo, permitindo dessa forma a alteração do seu estatuto de conservação e proteção. Contudo, admitindo uma situação muito heterogénea no espaço europeu, é também admissível que cada Estado-membro, ao seu respectivo nível, e sem perder o objetivo último de preservação e proteção da espécie, dos seus habitats e ecossistemas, possam adotar medidas adaptadas a essas realidades, que no caso português terá de ser, indubitavelmente, pela manutenção dos seus níveis de conservação, reforçando a implementação de todas as medidas que possam contribuir para a proteção da espécie. Nesse sentido, atendendo que a proposta da redução do Estatuto de Proteção do Lobo no espaço europeu não se baseia em dados, informação e conhecimento científico recentemente produzido, que sustente qualquer alteração, e porque essa situação representa uma ameaça séria e um retrocesso relativamente à conservação desta espécie, contribuindo para acentuar os equilíbrios nos ecossistemas e as fragilidades nos mecanismos de compensação, ponto onde a União Europeia se deveria concentrar, o PS apoiará e votará favoravelmente este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate sobre a proteção do lobo ibérico é complexo e merece ser tratado com seriedade e responsabilidade. Reconhecemos a importância desta espécie para o equilíbrio ecológico e para a biodiversidade nacional. No entanto, não podemos ignorar os impactos reais que a sua expansão descontrolada tem causado às comunidades rurais e à pecuária nacional. A verdade é que este tema vem à baila de uma forma meio surreal. De certa maneira, e como a Sra. Deputada do PAN já aqui referiu, parece existir uma vendeta pessoal da Sra. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pois viu recentemente o seu pónei de família ser atacado por um lobo e agora parece que abriu uma guerra contra os lobos. Isto é, no mínimo, surreal. Mas depois temos aqui também um projeto do PAN que, por boas intenções para se ter, tem também laivos de surrealismo, pois assenta numa visão unilateral e desconectada da realidade no terreno. Ao pedir um bloqueio absoluto a qualquer revisão ao Estatuto da Proteção do Lobo, o PAN falha em apresentar soluções que garantam a coexistência entre a conservação da espécie e os interesses das populações afetadas. Não podemos aceitar uma política ambientalista e de gabinete que desconsidera os desafios diários dos nossos agricultores e dos produtores pecuários. A preservação do lobo é essencial, mas deve ser acompanhada de um plano sério de apoio às vítimas da sua predação. Em vez de discursos ideológicos, precisamos de políticas equilibradas, baseadas na realidade. Desta forma, obviamente, que não nos opomos à conservação do lobo ibérico, mas rejeitamos abordagens radicais que ignoram os impactos económicos e sociais nas comunidades afetadas. Defendemos uma gestão responsável que respeite tanto a natureza como aqueles que dela dependem para viver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para encerrar a discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também os contributos e as reflexões aqui trazidas. Nós partilhamos da visão que efetivamente tem a consciência de que o Estatuto do Lobo não está suficientemente estabilizado ao nível não só europeu como nacional. Recordo até que recentemente tivemos casos em Portugal de penas suspensas de indivíduos que ilegalmente abateram mais de 6 lobos, inclusivamente um deles com graves, com um elevado grau de perversidade por tendo morto o animal à paulada, e o recuo do Estatuto do Lobo a nível europeu poderá ter um impacto nacional naquilo que é a consideração, até por causa das normas amplas que têm em relação à biodiversidade, porque o nosso Código Penal, quando fala na proteção dos crimes e os danos contra a natureza, não fala, não especifica depois nenhuma espécie de animal, e como tal, este recuo neste estatuto a ter depois impacto nos Estados-membros poderá também ter um impacto muito grave na impunidade deste tipo de condutas. Por outro lado, gostaria de reforçar aquilo que comecei também por referir na minha intervenção inicial. Esta é uma medida que, a nível nacional, deve ir acompanhada de mecanismos de proteção e indemnização que harmonizem a coexistência entre os lobos e, nomeadamente, aquilo que são os prejuízos para o ser humano. E eu recordo que, ao contrário daquilo que aqui foi referido, o PAN já apresentou várias iniciativas que foram rejeitadas pelas demais forças políticas, quer para a prorrogação dos prazos de indemnização por danos de animais causados, nomeadamente o lobo ibérico, e a sensibilização da adoção de medidas preventivas que evitem o ataque do lobo ibérico. Para além da prorrogação deste mecanismo de indemnização que deixou de existir de forma automática, também apresentámos novas propostas para a criação de fundos que, de forma automática, a quem pudesse estar a atuar na área onde existe o lobo ibérico, pudessem ter automaticamente um ressarcimento por o risco de estarem precisamente nessa zona para mitigarmos aquilo que é a coexistência desarmoniosa entre o ser humano e o lobo. E por isso mesmo nós temos uma plena consciência dos conflitos que existem, mas também temos a consciência de que os estudos nada nos dizem que a espécie esteja já estabilizada, muito pelo contrário, em Portugal em concreto estamos a perder indivíduos para a caça e o tráfico ilegal destes animais, nomeadamente as caçadas ilegais que existem ou até mesmo os abates, que recentemente deram não só origem a esta condenação e à pena suspensa, mas sabemos que há outros casos que estão a ser investigados pelo Ministério Público e que põem em causa claramente as poucas matilhas que ainda temos no nosso país, e por isso mesmo achamos que deve haver um esforço conjunto de todos os países e não apenas de Portugal na proteção do lobo, não só ibérico, como é evidente o lobo europeu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encerramos assim a discussão do projeto de resolução número 134 e passamos ao projeto de resolução 493, da iniciativa do Partido Social Democrata, que recomenda a rápida constituição e operacionalização das comissões de acompanhamento para os projetos de exploração de lítio na mina do Barroso e na mina do Romano. Sr. Deputado Carlos Cação, para a apresentação deste projeto de resolução, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A exploração do lítio em Portugal é uma oportunidade estratégica para o país, também para a União Europeia no contexto da transição energética e para a redução das emissões dos gases com efeito estufa. No entanto, no nosso país, aqui a exploração do lítio tem sido particularmente pacífico, principalmente na região do Barroso, Boticas e Monte Alegre, e tem havido aqui suscitado muita desconfiança e desconforto das populações locais. Há um sentimento generalizado de processos de licenciamento pouco transparentes e insuficientemente participativos. Embora não seja uma contestação nova, os procedimentos já começaram no ano 2000 e com uma concessão atribuída em 2006 e agora recentemente com uma licença de concessão e de exploração em 2019. É um assunto que já teve vários avanços e recuos, a Comissão do Ambiente tem estado atento a isto, já visitámos o território, já ouvimos as associações aqui na Comissão, que claramente nos transmitiram as suas preocupações e o que é que entendem que não está a ser devidamente respondido e esclarecido. No entanto, o atual Governo encontrou a situação já numa situação que vinha já em bastante desenvolvimento, mas sempre manifestou a sua intenção e o compromisso de assegurar que a exploração e os recursos geológicos respeitem todos os padrões de sustentabilidade e de justiça social. Acresce que existe uma declaração de impacto ambiental para a exploração do lítio no Barroso, foi emitida com um parecer favorável, embora com várias condicionantes, e portanto nós entendemos que as condicionantes devem ser rigorosamente cumpridas e monitorizadas ao longo de todas as fases da exploração. E na referida declaração de impacto ambiental prevê claramente a constituição de uma comissão de acompanhamento. No entanto, até à data, quer a comissão de acompanhamento, não temos informação que tenha reunido. Portanto, nós entendemos que esta comissão de acompanhamento é uma medida essencial para assegurar que ambos os projetos são conduzidos com transparência, com responsabilidade e justiça social e, portanto, só através de uma monitorização e envolvendo todos os intervenientes com um diálogo aberto é que podemos garantir que a exploração do lítio vai claramente contribuir positivamente para o futuro da região do país. Por isso, propomos e recomendamos ao Governo que garanta a rápida constituição e operacionalização das comissões de acompanhamento previstas na tal Declaração de Impacto Ambiental, que assegure que nesta comissão de acompanhamento incluam representantes da APA, da CCDRN, da ARS Norte, da DGEG, do LNEG, do ICNF e, muito importante, também as autarquias locais, as juntas de freguesia afetadas, as associações ambientais e as comunidades locais, bem como, naturalmente, a parte mais interessada são as empresas e os especialistas independentes, que definam um calendário regular das reuniões para as comissões de acompanhamento, que estabeleça as condições de funcionamento das comissões com um regulamento e normas aprovadas, que promova a divulgação pública dos relatórios elaborados pelas comissões de acompanhamento, que faculte sessões regulares de esclarecimento às populações, que implemente mecanismos de compensação e desenvolvimento territorial, envolvendo as autarquias e a gestão de implementação dos projetos, e, no fundo, que defina um plano de envolvimento das partes interessadas, um memorando de atendimento com um acordo de partilha de benefícios para garantir que os benefícios económicos recorrentes da exploração do lítio são equitativamente distribuídos e que os impactos negativos são minimizados em ambas as regiões. Portanto, basicamente, o que nós pretendemos com este projeto de resolução é que, rapidamente, esta Comissão de Acompanhamento possa reunir e começar aqui a envolver a comunidade, coisa que até aos dias de hoje foi pouco envolvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, senhoras e senhores deputados. A proposta do Partido Social Democrata é uma proposta que reflete bem o nível de responsabilidade que o país tem em relação a esta matéria. Aliás, a exploração de terras raras não é nem mais nem menos que o tema mais importante que a geopolítica mundial tem tido na última semana, nomeadamente naquilo que é as negociações com o término de um problema tão grave à escala mundial como é o problema entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, o Partido Socialista, numa das ações que fez, aprovou um decreto-lei, que é o 30-2021, e eu fazia aqui uma pausa antes de entrar no 30-2021, que é dizer ao meu amigo e senhor deputado de Cascação, se alguma das questões foi pouco transparente em relação ao processo como foi conduzido a exploração ou a análise de uma determinada localização geográfica em relação a terras raras, eu estou completamente disponível, não estou concertado com ninguém do Partido Socialista, mas estou completamente disponível, em nome daquilo que é o meu mandato, para iniciarmos já um projeto de lei para travar aquilo que foi feito em relação a esta clareza. O assunto é demasiado sério, mas de qualquer forma, quando falamos de pouco transparente, podemos dar início já a um projeto de lei em conjunto, que facilmente pode ser aprovado entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, em relação a esta matéria. No entanto, não me parece que o modelo que foi desenvolvido pelo Partido Socialista tivesse sido tão mau, pelo menos leva a que, passado um ano de governação, uma secretária de Estado de Energia do Partido Social Democrata tenha feito um despacho, que é o 14.474/2024, que diz constituição de servidão administrativa sob parcelas de terreno com vista à realização de trabalhos de sondagens e outros trabalhos conexos pela Savana Lítio Unipessoal Limitada, no âmbito do contrato de concessão denominado na mina do Barroso de exploração de depósito mineral, quartzo, feldspato e lítio, numa área situada de Boticas, celebrado com o Estado português, concessão C100, mina do Barroso. E identifica de forma absolutamente clara quem vão ser as pessoas, os proprietários, Estado e privados, que vão ter a possibilidade de facilitar a exploração do lítio em Portugal. E eu volto a reiterar esta questão. O Partido Socialista está completamente comprometido, está completamente comprometido com aquilo que é a transição energética em Portugal. Claramente é uma oportunidade de dinamização e de valorização económica do nosso país. Vamos ter que o fazer à semelhança do que aconteceu hoje, por exemplo, na Comissão da Agricultura, com respeito e com uma elevação entre aquilo que é o Partido de Estado, que é o Partido Social Democrata, e aquilo que é o Partido de Estado, que é o Partido Socialista, conduzirmos este tema de uma forma absolutamente intocável. Este despacho caracteriza que, por exemplo, a comunidade local de Baldios das Covas do Barroso esteja facilitada a exploração de lítio. O cabeça de casal da herança da Bel dos Santos Alves esteja facilitada em relação àquilo que é a exploração. O cabeça de casal da herança de Maria de Jesus Gomes Pires da Fonte podem, os proprietários, e não vou continuar porque são mais 6 ou 7 proprietários, mas isto é um documento público, que o Partido Social Democrata e a senhora Secretária de Estado anuiu em plena conformidade àquilo que era a visão do Partido Socialista e deu continuidade de uma forma completamente clara, que materializa neste despacho a forma como devemos valorizar um ativo desta natureza em Portugal. O artigo 62, entrando naquilo que é a visão, eu acho que na prática a realização da política caracteriza-se de duas formas. Uma é o volume de vídeos ou de intervenções que nós podemos publicar numa rede social, outra são as medidas políticas que operacionalizamos pela via de decretos, despachos, de recomendações, e o Decreto-Lei 30/2021 é claro também em relação a esta matéria, que no artigo 62 fala dos encargos de exploração de depósitos minerais. E, de facto, também nesta matéria, parece-me a mim, enquanto deputado do Partido Socialista, que o senhor ex-ministro do Ambiente, o Dr. Duarte Cordeiro, conduziu um processo que, vou citar 5 ou 6 números do artigo 62. Primeiro, o valor anual das contrapartidas financeiras da exploração de depósitos minerais é estabelecido contratualmente, tendo como referencial mínimo de negociação a percentagem de 3% do valor do minério à boca da mina. Vou passar aqui, por exemplo, para o 2D, mas ao caso, pode ser o C. Quando uma empresa terceira domine simultaneamente uma participação do concessionário na empresa que promove o tratamento industrial do minério em território português, quando um concessionário seja parte do contrato de aprovisionamento com a empresa que promove o tratamento industrial do minério em território português de prazo superior a 10 anos em que seja assegurada a alienação da maioria do minério extraído. O 2 diz respeito, por exemplo, à percentagem do valor do minério à boca de mina a afetar ao encargo, pode ser variável em função dos anos de exploração, como termos acordados no contrato sem prejuízo do disposto do número anterior. Posso ler aqui o 7A. 7, o valor definido no número 1 do calculado nos seguintes termos, mínimo de 3% do valor do decorrente do somatório das quantidades. O que é que eu estou a querer dizer com isto? É que o artigo 62 do Decreto-Lei 30/2021 já prevê, e esse Decreto-Lei já prevê, que existam comissões de acompanhamento que aproximem aquilo que é a vontade das populações. Eu já o disse nesta mesma comissão, que são absolutamente soberanas, mas que, atendendo ao momento e à importância estratégica, nós devemos passar para uma fase de operacionalizar. E, claramente, essa matéria corresponde, eu diria que correspondia à senhora Secretária de Estado da Energia, mas que saiu ou terminou funções há relativamente pouco tempo, mas essa missão corresponde e compete agora ao órgão executivo, que é o governo liderado pela Aliança Democrática. O que é que eu quero dizer com esta questão? Que foram criados uma série de mecanismos que, aparentemente, garantem aquilo que é a proteção e a valorização de um recurso como as terras raras em Portugal. Essa valorização deve ser e deve ser absolutamente redistribuída com a comunidade local, mas, ao mesmo tempo, parece-nos que Decreto-Lei 30/2021 consegue proteger aquilo que é a visão e daquilo que é o projeto de resolução que o Partido Social Democrata aqui apresenta. No entanto, estamos sempre disponíveis para, se alguma das coisas não esteja completamente definida no Decreto-Lei 30/2021, podermos fazer essa alteração e sugerir ao Governo, de acordo com aquilo que seja a interpretação do Partido Social Democrata esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento-vos a todos e queria começar por saudar a iniciativa do Partido Social Democrata, porque de facto parece-nos que tem alguns pontos positivos que podemos destacar com honestidade e sem partidarite, nomeadamente o colocar o tema do lítio na agenda do dia e perceber se que é necessário definirmos uma estratégia nacional para o lítio. Preocupa-nos particularmente e manifestamos isto numa série de intervenções mais documentadas nas redes sociais, ou menos documentadas nas redes sociais. Preocupa-nos particularmente a forma como estamos a desbaratar este nosso recurso estratégico, a enviá-lo para fora do nosso país, sem conseguirmos
fixar a indústria em Portugal, sem conseguirmos criar riqueza em Portugal e sem conseguirmos garantir também um crescimento sustentável no país. E, por outro lado, percebemos que quando até conseguimos fixar no país, depois fixamos, por exemplo, com empresas chinesas, e podemos debater aqui se esses são os interesses que convergem com os interesses europeus e com os nossos interesses nacionais ou não. Portanto, para dizer que é importante ter isto na ordem do dia, temos que ter mais discussões sobre esta matéria, sem cair no imobilismo por um lado, mas por outro lado também com cautela quando avançamos. Por outro lado, parece-nos também de saudar a ideia da criação de comissões de acompanhamento. Parece-nos que sim, pode ser um mecanismo interessante para trazer mais transparência, que é a principal reivindicação dos moradores, é de que não há transparência no decorrer dos processos. E esta monitorização que estas comissões se propõem a fazer podem, de facto, minimizar riscos de abusos ambientais e sociais. Isto converge com aquilo que é a nossa posição. Uma vez mais, não estagnarmos no imobilismo, mas, por outro lado, também termos responsabilidade na forma como exploramos os nossos recursos. Naturalmente, saudamos o compromisso com a sustentabilidade, que também se vê ao longo da vossa proposta, mas temos algumas preocupações, desde logo porque não nos parece que isto vá saldar as previdências cautelares que já estão neste momento colocadas e a própria resistência local. Portanto, há evidentemente uma incapacidade de comunicação com agentes do local face a estes projetos de exploração, e mesmo que estas comissões venham a ser constituídas, não nos parece que o problema esteja ultrapassado. Por outro lado, também temos receio com a desregulação ou conflito jurídico que daqui possa vir a surgir. Sabemos que já há projetos que estão aprovados e já estão a operar, e portanto nós não podemos com estas comissões ter efeitos retroativos. Neste momento já há coisas no terreno a acontecer e estas comissões podem acompanhar daqui para a frente. Não temos uma bola para andar para trás com o tempo, não podemos retroceder na cassete. Por outro lado, naturalmente, acho que foi evidente em todas as intervenções, preocupamos-nos realmente com as alterações profundas que a exploração de minérios gera nos territórios, com o compromisso, com a forma como comprometem as atividades tradicionais, com a forma como os habitantes são impactados, e temos algumas dúvidas no sentido de qual é que vai ser a real autoridade destas comissões, se não vamos estar a criar mais burocracia, como é que nós vamos garantir a independência destes órgãos, porque estes órgãos não são corrompidos, como tantos outros acabam por ser. Portanto, estas são as preocupações que nós trazemos para cima da mesa, saudando a iniciativa, mas reconhecendo que não há soluções perfeitas, e este é um primeiro passo, mas está longe de ser a versão final do namorico que o PS e o PSD querem fazer sem o Chega, porque nos deixaram de fora do diálogo. Não estou mais sério dizer aos senhores deputados que estamos em ano de eleições autárquicas, e também não é assim que lavamos a face perante os nossos eleitores. Portanto, nós sabemos que a nossa posição de partidos à escala nacional foi toda no sentido de não impedir a mineração, a não ser de partidos como o PAN, como o Bloco de Esquerda, não me recordo de outros, mas portanto, os grandes partidos PS, PSD e Chega votaram pela continuidade destes projetos, e portanto nós podemos propor as comissões que quisermos e os acompanhamentos que quisermos. Na prática, não estamos a impedir o avanço destes projetos, e isto é muito importante dizermos aqui, para que depois os nossos autarcas não venham degladiar-se mutuamente a dizer que foi o Chega, que foi o PSD, que foi o PS. Portanto, isto não é uma forma de salvar a face dos nossos autarcas que queremos eleger, mas parece-nos um passo importante, e neste sentido estamos disponíveis para o diálogo que quiserem ter connosco. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora aqui a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta iniciativa do PSD, e apesar da comissão agora proposta, nós não podemos passar por cima daquilo que se foram já, não só as pronúncias do próprio Ministério Público em relação à ausência da declaração de impacto ambiental que tinha sido favorável condicional, que considerou a mesma ilegal e que padecia de invalidades várias, inclusivamente invocando a própria violação de compromissos internacionais do Estado português e não consideração dos elementos tidos nas avaliações ambientais estratégicas precedentes. E por isso mesmo, apesar desta proposta que aqui é trazida hoje pelo Partido Social Democrata, não nos podemos esquecer, por um lado, o prejuízo para as populações que claramente esta exploração vem trazer, porque apesar de o PAN ser defensor de uma economia verde, de uma transição energética que sabemos que temos que fazer, mas também de uma autonomia que é fundamental do ponto de vista energético, para nós seria fundamental que tivéssemos a dar passos como outros países já estão a dar, em que se aproveitam não só os telhados já existentes, as infraestruturas como os parques de estacionamento, ao invés de estarmos a permitir a mineração claramente em cima do telhado das casas das pessoas e com impactos na saúde e do ponto de vista ambiental absolutamente irreversíveis. Não obstante essa circunstância, nós nada temos contra a constituição da Comissão. Curiosamente, precisamente no caso de Boticas e da Mina do Barroso, é precisamente uma das áreas que vai conflituar com o lobo ibérico, que ainda há pouco todos dizíamos querer proteger, e por isso mesmo também há aqui impactos na biodiversidade que também não devem ser ignorados. E como para o PAN, a questão de fundo é uma questão muito mais relevante do que apenas a da Comissão, que não iremos obstaculizar, como evidentemente não somos, nada temos contra a criação dessa Comissão, mas entendemos que a mesma não resolve o problema de fundo que deveria partir pela suspensão desta exploração, até mesmo até que cabalmente estivesse resolvido o processo em curso neste momento em tribunal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para encerrar a discussão. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Canção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente, agradecer os comentários dos grupos parlamentares que usaram a palavra. Dizer, naturalmente, ao Partido Socialista, quando falamos em processos pouco transparentes, estamos a falar, efetivamente, quem fala sobre isso foi a população. Ou seja, nós podemos fazer as leis que quisermos, podemos tomar as iniciativas que quisermos, mas num projeto desta envergadura, ou fazemos um projeto com as populações e com os autarcas locais, ou isto vai sempre correr mal. Portanto, este processo, e não sou eu que o digo, foram as populações locais e os autarcas, começaram sem o envolvimento das populações locais e dos autarcas. Foram feitas as leis, as contrapartidas, está tudo. Eu não ponho em causa o que está na lei e que está bem feito. A questão é que isto tinha que ser feito desde o início com as populações e com os autarcas. E, portanto, naturalmente que esta Comissão de Acompanhamento, que nós aqui devemos reforçar a sua constituição, é nomeadamente sentar à mesa todos os envolvidos, os mais que têm influência técnica, nomeadamente aqui a APA, o ICNF, aqueles que deram, que estão envolvidos no licenciamento deste processo, mas também as associações ambientais, os autarcas, as juntas de freguesias, tudo aquilo que não foi feito até ao momento. Portanto, basicamente o que nós queremos, não somos contra esta, pelo contrário, a exploração do lítio, nós queremos fazer aquilo que no passado não foi feito, que é envolver as comunidades locais, os autarcas, volto a referir, não somos nós que dizemos, é o autarca local, nomeadamente de Boticas, são os proprietários, são as associações ambientalistas, portanto, o que nós queremos é envolver toda a gente. Sobre o que aqui foi falado da nossa Secretária de Estado ter dado um parecer ou servidão administrativa, naturalmente que isto é um processo em andamento e nós temos que cumprir a lei. Se nós queremos que este processo avance, temos que cumprir a lei, e uma das fases que estava em cima da mesa e que tinha que ser despachada era efetivamente esta servidão administrativa. Portanto, basicamente, voltar a repetir o que aqui foi dito, nós queremos envolver as comunidades, e o nosso Governo sempre disse desde o início que queríamos envolver as comunidades e acompanhar todo o percurso da exploração, desde o início até ao fim.
Obrigado, Sr. Deputado, e agradecer-lhe também a sua capacidade perante as pequenas interferências que aqui ocorreram durante a sua intervenção, que não perdeu o rumo e não se esqueceu daquilo que queria dizer. Passamos ao último projeto de resolução, que neste momento já não tem a proponente presente, e eu vou sugerir que seja feito na próxima reunião, porque também creio que vai ao encontro das pretensões de um grupo parlamentar. Passamos ao último ponto, que são os outros assuntos. Só duas outras notas. Em primeiro lugar, audição do Sr. Presidente da Entidade de Missão para as Energias Renováveis, ou Estrutura de Missão para as Energias Renováveis, o Sr. Engenheiro Hugo Carvalho, que estava agendado para o dia 25 de março, mas vão existir as jornadas parlamentares CDS, nos dias 24 e 25. Contudo, como o CDS não faz parte da nossa comissão, e eu ia sugerir que nós mantivéssemos a data, 25 era a data inicialmente prevista. Teremos que, se estivermos de acordo de manter esta data, Temos que pedir autorização depois ao para.
Estamos a abrir um precedente. Não faz
a única questão, aliás, eu... A decisão, naturalmente, que é a decisão da Comissão, não é do Presidente. Portanto, eu deixei à consideração da Comissão. Aquilo que vocês decidirem é aquilo que vai contar. A única questão é a questão de o CDS não fazer parte. Pronto, no dia 26, tinha previsto desde já, ou tínhamos previsto, concretizar a nossa visita de estudo ou visita de trabalho ao Seixal, à Floen, para ver aquela integração de hidrogênio verde na rede nacional de gás natural. E essa foi a razão também que contribuiu para que eu pudesse colocar à vossa consideração manter-se o dia 25. Mas vamos por partes. Não estou de acordo com a manutenção do dia 25.
Não, eu acho que devemos respeitar as jornadas parlamentares do CDE.
Pronto, assim sendo, vamos ter que, com os serviços, ver uma nova data. Uma resposta aqui, sobretudo ao Partido Socialista, dizer-vos que nós reiteramos o pedido de audição ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, a propósito dos voos noturnos, e recebemos uma resposta que eu vou ler, que é: devido a compromissos inadiáveis, não lhe será possível aceitar o convite para comparecer na audição conjunta que se irá realizar no próximo dia 26 de fevereiro de 2025. Pronto, eu recordo que esta é a segunda vez que nós estamos a convidar o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa para estar cá, e esta é a segunda resposta que está nos mesmos moldes que a primeira, e portanto há aqui subentendido uma resposta por parte do Sr. Presidente. Mas se o Partido Socialista também entender, nós podemos voltar a reiterar e a fazer o convite. Só para terminar, dizer-vos que estamos a preparar uma visita à Lipor no seguimento daquela audiência que tivemos com os seus representantes, creio que na semana passada, com um programa que iremos ainda acertar e depois iremos partilhar com os seus deputados, seja em sede de comissão ou em sede de reunião de mesa e coordenadores. Informar também que os serviços vão enviar para todos uma grelha com todas as audições pendentes, mas deixar claro que este é um documento dinâmico e, portanto, pode surgir aqui algumas alterações. Mas como temos muitas audições previstas nos próximos dias, acho que seria de bom tom para vocês gerirem as vossas agendas enviar esse documento. De minha parte não tenho mais nada, mas se algum deputado quiser dizer alguma coisa, este é o momento. Se não, agradeço muito a vossa resistência e continuação de boa tarde.